No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
Três terras indígenas lideram a exploração madeireira no Amazonas. Encontro reúne jovens indígenas do Pará. Unidade Hospitalar do Careiro implementa sistema para agilizar laudos de mamografia e raio-x. E campanha arrecada alimentos, roupas e brinquedos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, o monitoramento da degradação florestal do Amazonas aponta três terras indígenas que lideram a exploração madeireira. As informações você confere com Tânia Freitas.
Os dados são do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, SIMEXI, e estão na nota técnica Monitoramento da Degradação Florestal no Interflúvio Madeira-Purus, Análise da Exploração Madeireira, produzida pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAM, e publicada pelo Observatório BR-319. As terras indígenas onde mais se explorou madeira na Amazônia, entre agosto de 2022 e julho de 2023, ficam na área de influência da BR-319. Juntas, as terras indígenas Jacareúba, Catauixi, Caxarari e Tenhari Marmelos somaram 8.170 hectares de áreas degradadas no período, ficando no topo da lista das regiões mais impactadas pela degradação florestal na região amazônica. Um dos autores da nota, Heitor Pinheiro, destaca os impactos destes dados.
É um dado muito preocupante, porque além de atingir diretamente as terras indígenas, também impacta a unidade de conservação de proteção integral, como parques nacionais do Mapinguari e os campos amazônicos. E esse relatório, essa nota técnica do observatório, destaca que a proximidade dessas áreas com a rodovia facilita a exploração, agravada pela falta de fiscalização. Nos últimos 10 anos, o número de fiscais do IBAMA caiu quase pela metade. Isso evidencia a necessidade de ações mais robustas, tanto para proteger os territórios indígenas, quanto para fortalecer a governança ambiental.
Toda a exploração madeireira representa uma degradação ambiental, pois a exploração retira árvores do solo sem necessariamente alterar o uso dele. Algumas dessas retiradas são controladas e planejadas para minimizar os impactos, como no caso dos manejos florestais, que são ações que visam a exploração sustentável. A degradação florestal também ocorre por meio de incêndios e da fragmentação das florestas, quando não ocorre mudança drástica no uso do solo, mas perda de qualidade ambiental e biodiversidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro encontro da juventude indígena será realizado na aldeia Ietá, da terra indígena Sororó, no estado do Pará. A programação acontece nos dias 14 e 15 de novembro e deve reunir cerca de 100 jovens indígenas e movimentos sociais. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Baseada na temática Identidade e Resistência, tecendo redes na garantia de direitos, inicia nesta quinta-feira na aldeia Ietá, da terra indígena Sororó, no estado do Pará, o primeiro encontro da juventude indígena. O encontro deve reunir cerca de 100 jovens entre indígenas e de organizações e movimentos sociais, como a Comissão Pastoral da Terra, CPT, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, Movimento dos Trabalhadores Rurais, MST, Movimento das Quebradeiras de Coco, entre outras. A programação, que segue até o dia 15 de novembro, tem como um dos objetivos compartilhar experiências tanto do povo suruí como de outros povos que vivem na floresta, como destaca Vanalda Gomes, que atua com indígenas em Marabá, no Sudeste Paraense.
E vamos realizar o primeiro encontro da juventude indígena do povo Alqueara Suruí. Este encontro vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, no território Sororó, na aldeia Ietá. Este encontro ele tem por objetivo compartilhar experiência tanto do povo suruí quanto de outros povos que vivem na floresta. Então estamos aí com a previsão de mais 100 jovens indígenas e algumas jovens de algumas entidades do Movimento das Quebradeiras de Coco, do MAM, da CPT, do MST e de outras organizações que apoiam a causa indígena.
Vanalda ressalta ainda que, além dos jovens indígenas da aldeia Ietá, outros representantes de organizações devem participar do encontro nas mesas de diálogos, entre eles o Dr. Rafael Martins, procurador do Ministério Público Federal, MPF, em Marabá.
Além dos povos indígenas, vamos ter os movimentos e organizações que vão, né, estar conosco. A Repam Brasil, o Comitê Repam de Marabá, o MAN, a CPT, a Unifespa, as Quebradeiras de Coco e outros povos indígenas daqui do Sudeste Paraense. E também, né, uma presença, né, vamos ter uma presença do Procurador Federal, Dr. Rafael de Marabá, vai estar conosco, né, justamente falando sobre a garantia de direito e a garantia de território, né, para os povos indígenas.
A programação está distribuída entre 6 mesas de debates: Identidade da Juventude Indígena Suruí, Desafios e Potências Ancestrais, Juventude Indígena e Mídias nos Territórios Originários e Tradicionais, Tecendo Teias e Trocas de Experiências, Justiça Socioambiental nos Territórios Originários, Tradicionais e as Lutas por Direitos, Juventude Indígena nas Universidades Públicas, compartilhando experiências e saberes educacionais. Vanalda ressalta ainda que em uma das mesas será discutida a temática da COP30 e crise climática, estratégias de comunicação com visibilidade nas redes, com a participação dos representantes do Comitê da COP30 da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil.
Tem uma mesa que vai falar sobre a COP30, a crise climática, a estratégia de comunicação e visibilidade nas redes sociais. E aí nós vamos ter um grupo, né, vamos ter um grupo da Repam Brasil. Nós vamos ter a Joana, que é articuladora da COP30, vamos ter a Maiara e vamos ter a Natália e um indígena, Mairá, filho, do qual vão debater nessas, né, questões climáticas, essas questões das redes sociais. E o mediador desta mesa é o Pablo Neri, que é do MST.
O tema do encontro foi escolhido pela própria juventude, juntamente com a comissão organizadora. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Animais silvestres resgatados pela SEDEMA são encaminhados aos setas do IBAMA em Manaus. Confira os detalhes com Neucelino Santarém.
Dois animais silvestres, um gavião da espécie Belo e um macaco prego das Guianas, Sapajo Sapela, resgatados pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente SEDEMA, estão a caminho do Centro de Triagem de Animais Silvestres Setas do IBAMA em Manaus. O gavião está com a asa quebrada e foi resgatado na comunidade de Vila Amazônia, região que concentra exemplares da espécie. Em Parintins, não há profissionais com especialidade para tratamentos nesses casos específicos. Já o macaco foi resgatado pela equipe de fiscais da SEDEMA na estrada do Aninga, comunidade Santa Terezinha, depois de aparecer na casa da senhora Graziela Eleutério. O animal se encontra aparentemente saudável, porém não está apto para ser reintroduzido à natureza devido ao tempo que passou em cativeiro. De acordo com o relato da senhora Graziela, o animal apareceu em sua residência no mês de junho deste ano, período em que o proprietário de um terreno próximo à sua residência realizava o desmatamento da área, gerando como consequência a fragmentação do ambiente natural, fazendo com que os macacos procurassem abrigos em grupamentos de humanos mais próximos, em busca de alimentos. O subsecretário de Meio Ambiente de Parintins, Wesley Tavares, destaca o trabalho do Centro de Triagem de Animais Silvestres Setas e ressalta que o local é o mais qualificado para a reabilitação desses animais.
O Setas é o local adequado para esse tratamento. Ele recebe animais oriundos de entrega voluntária, resgate ou ainda de apreensão de fiscalização, que foi um dos casos agora também aqui. E depois eles tratam da soltura desses animais ou ainda um encaminhamento para empreendimentos de fauna que são autorizados pelo IBAMA, como zoológicos, por exemplo, quando o animal já não tem mais meios de se desenvolver plenamente no ambiente natural. Então a gente espera que esses animais consigam se readaptar e ser reintroduzidos ao ambiente natural.
O Wesley alerta a população para o crime de criação de animal silvestre, protegido pela lei de número 9.605/98.
Vale ressaltar que criar animal silvestre é crime passível de punição prevista na legislação ambiental. Então ninguém pode ter, eu ganhei esse animal de alguém do interior. Você tem um registro desse animal silvestre? Legalmente? Não tem, é um animal ilegal. Ah, então é passível de multa e apreensão desse animal. E vale ressaltar, não só o animal, como também partes de pele, ossos, dentes, penas, qualquer tipo desses instrumentos que possam ser utilizados de animais silvestres.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: Vigilância em Saúde de Roraima reúne órgãos para definir respostas em cenário de estiagem seca.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é a agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Unidade Hospitalar do Careiro implementa sistema PACS para agilizar laudos de mamografia e raio-x. Confira com Anderley Oliveira.
A Unidade Hospitalar do Careiro, visando melhor atender os pacientes e agilizar diagnósticos, implantou o sistema PACS, armazenamento a nível de imagem. A nova medida proporciona laudos com maior agilidade e precisão, agora disponíveis em até 24 horas. O PACS é um sistema de armazenamento e comunicação de imagens médicas, que permite o arquivamento digital dos exames e o acesso remoto por especialistas. O coordenador do Serviço de Radiologia do Hospital Deoclésio dos Santos, Robson Mata, explica os benefícios desta modernização.
Nós já estamos realizando exames de mamografia com laudo e raio-x com laudo também. Implantamos um novo sistema na nossa unidade, que é o PACS, armazenamento e envio de imagem. Estamos com parceria com a empresa MedPlace, que é a empresa que é responsável para laudar os exames de mamografia e de raio-x. O paciente ele vai entrar na unidade e durante 24 horas após o exame, a gente vai retornar para o sistema do paciente com os laudos já prontos, tanto raio-x quanto mamografia.
Com isso, os laudos podem ser realizados de forma rápida e segura, eliminando a necessidade de transporte físico dos filmes e otimizando o tempo de resposta. A medida irá beneficiar moradores com diagnósticos mais rápidos e precisos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vigilância em Saúde de Roraima reúne órgãos para definir respostas em cenário de estiagem e seca do estado com plano de contingência. As informações com Denifer Costa.
Órgãos governamentais da esfera estadual e federal se reuniram nesta terça-feira na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde para a segunda reunião que visa definir os parâmetros de seca em Roraima. Essas diretrizes e informações são importantes para dar início às ações e à construção de um plano de contingência em diferentes níveis de resposta em um possível cenário de seca severa e estiagem instalados no estado. Em Roraima, a estação chuvosa ocorre entre os meses de dezembro e maio, e a seca pode ser definida tecnicamente como a falta de precipitação significativa nos meses de junho a novembro, já que a perda das chuvas mensais ou sazonais é um dos primeiros sinais do fenômeno. O gerente do Núcleo de Vigilância em Desastres Naturais da CESAL, Guaraci Lavor, explica que em um plano de contingência existem quatro níveis de resposta: verde, amarelo, laranja e vermelho. Nessa classificação, a cor verde é considerada o nível normal e a cor vermelha é o nível mais extremo.
Esses parâmetros são importantes para a construção do plano de contingência no período de seca e estiagem no estado, não só para a saúde, mas também para a Defesa Civil, para a CAE, para a FEMAR, enfim, para os órgãos ambientais e de saúde, para estartar as ações de resposta à população atingida nos diferentes níveis. Então, do start de níveis de resposta, como por exemplo, verde, amarelo, laranja e vermelho. né, onde o verde é o nível normal e o vermelho é o nível mais extremo. Então, você tem ações em cada um desses níveis.
A modernização da infraestrutura de distribuição de água, com a implantação de sistemas de saneamento mais eficazes, a conscientização sobre o uso racional da água e o fornecimento de cestas básicas para populações vulneráveis também são ações que fazem parte dos planos de contingência do governo. A atuação de equipes de apoio técnico e voluntários tem sido essencial para garantir que as famílias que dependem da agricultura de subsistência ou da pecuária não sejam completamente afetadas pela falta de recursos hídricos.
Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
CAPES 2 comemora 19 anos, alcançando mais de 200 mil atendimentos em Parintins. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Na terça-feira, dia 12 de novembro, o Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2 Adolfo Lourido celebrou 19 anos de atividades em Parintins, com um evento especial que reuniu usuários, profissionais da saúde e autoridades locais. A instituição, inaugurada em 2005, foi a primeira do tipo no Amazonas, destacando-se por seu pioneirismo e referência na saúde mental da comunidade. O CAPES 2 oferece uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, educadores físicos e terapeutas, entre outros profissionais, para proporcionar atendimento integral e humanizado. Desde a sua fundação, já foram realizados mais de 200 mil atendimentos, auxiliando pacientes e suas famílias no enfrentamento de questões de saúde mental. A diretora do CAPES 2, Doreci Ribeiro, expressa gratidão pela dedicação dos profissionais e pela confiança dos usuários.
É um trabalho de amor, de acolhimento. Eles vêm aqui e nós com eles resgatamos a dignidade, respeito para esses nossos usuários. Então aqui realmente, como se fala, é um momento de acolhimento, de recepção, de amor, de dedicação a essas pessoas que chegam aqui ao CAPES. Que são 200 mil pessoas que passaram por aqui, pessoas com dor na alma, que com certeza de alguma maneira teve esse alívio. Então é um momento de festa, um momento de celebrar por esse momento.
O subsecretário André Acauã, que esteve à frente do CAPES por 11 anos, destaca a importância do serviço.
Hoje nós precisamos muito desse serviço. A saúde mental, ela precisa ser cada vez mais discutida, trazida à tona, porque muitos jovens, principalmente, estão perdendo suas vidas por desequilíbrio da saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de emprego, de renda, de educação, a gente fala de vidas, fala de pessoas, então a gente precisa tratar e olhar a saúde mental com uma amplitude cada vez maior, ampliar cada vez mais o serviço de atendimento, não só aqui nos CAPS, mas também na atenção básica, nas escolas, serviço social, isso é de extrema importância. E eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo e ampliando esse serviço.
A celebração contou também com depoimentos emocionantes, como o de Cecília Gomes, mãe de um usuário do CAPS, que agradeceu pelo amparo e pelo impacto positivo na vida de sua família.
Quando meu filho adoeceu da saúde mental, ele estava em Manaus, né, cursando o último período da faculdade, e quando eu encontrei meu filho já no estado bem crítico, né, o médico me explicou lá em Manaus, faltava poucos dias para ele morrer. E eu peguei, né, vim com encaminhamento aqui para Parintins, sempre foi aqui minha cidade, eles estavam lá fazendo faculdade, meus filhos, inclusive, eram três lá. E chegando aqui, eu fui bem acolhida, meu filho também foi bem acolhido pela equipe do CAPES. Isso foi muito importante para mim, e hoje ele está estabilizado, graças a Deus. É um trabalho de formiguinha com ele, mas a gente como mãe, a gente nunca desiste. Então, hoje a importância do CAPES pra mim é mais pra mim do que até mesmo pra ele. Eu vejo que a terapia hoje mudou a minha vida, né? O CAPES mudou a minha vida.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
Instituto Federal do Pará, Campus Bragança, sedia evento acadêmico estadual. O encontro debate a prática de ensino de geografia na Amazônia e mudanças climáticas e transformações sociais e econômicas da região. As informações com J. Bahia.
Bragança, na região nordeste paraense, recebe pela primeira vez uma edição do Encontro Paraense de Geografia, que chega à 17ª edição. A Pérola do Caeté foi escolhida a sede do encontro em 2023 e deve receber delegações de estudantes de todo o estado a partir desta quinta-feira, dia 14 de novembro. Mais de 400 participantes estão inscritos para os 4 dias do evento. O 17º Encontro Paraense de Geografia é realizado paralelamente ao 5º Falando de Geografia em Bragança, evento acadêmico local organizado pelos estudantes da Licenciatura em Geografia do IFPA, Campus Bragança. A programação inclui painéis e debates sobre temas ligados à prática e ao ensino da geografia na Amazônia e se estende a discussões sobre mudanças climáticas, transformações econômicas e questões agrárias e fundiárias no contexto amazônico. Na lista de minicursos estão temas como as indicações geográficas, educação patrimonial, educação inclusiva e metodologias de pesquisas para estudos urbanos e regionais. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Conectando Saberes, Transformando Vidas, arrecada alimentos, roupas e brinquedos em Santarém. A iniciativa busca atender famílias em situação de vulnerabilidade social em um bairro periférico da cidade. Confira com Liege Costa.
A campanha Conectando Saberes, Transformando Vidas, organizada pela turma do 6º período do curso de Publicidade e Propaganda de uma universidade particular em Santarém, em parceria com a Associação Social Mãe Natureza, busca beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição. A iniciativa surgiu de um projeto da disciplina de Marketing Social que incentiva os alunos a desenvolverem ações com foco no terceiro setor. O Espaço Social Mãe Natureza presta apoio há mais de 13 anos à comunidade periférica do bairro. No momento, atende cerca de 150 famílias e 230 crianças, oferecendo diversos cursos de formação, tanto para os pequenos quanto para os seus familiares. Porém, para manter suas atividades, a instituição depende exclusivamente de doações e apoios. Diante disso, a campanha tem como objetivo principal a arrecadação de alimentos, mas também busca doações de roupas e brinquedos novos ou em boas condições para serem entregues às famílias assistidas pelo Espaço Mãe Natureza, como explica Fernanda Caetano, acadêmica do curso.
A gente já tinha trabalhado com essa associação, que é o Espaço Social Mãe Natureza, que fica localizado justamente no bairro que eu moro, que é uma área periférica. Então a gente viu ali que aquele espaço precisava de uma ajuda a mais e nós, como acadêmicos, poderíamos dar esse reforço para que eles tenham essa ajuda de uma mais, porque a associação toda, ela sobrevive de doações, de apoiadores, para que ela continue existindo. Então, o nosso principal objetivo é a coleta de alimentos, mas por ser uma instituição também que acolhe famílias, a gente quer também arrecadar brinquedos, roupas, tudo que possa ajudar essas famílias.
A entrega das doações deve acontecer no dia 23 deste mês, em uma ação conjunta no espaço da associação, como detalha Fernanda.
a gente está fazendo toda a organização e vai ser nesse mês ainda, no dia 23, vai ser no sábado, vai ser uma ação em conjunto lá no espaço mesmo. E a gente, além de fazer a entrega das cestas, a gente vai fazer atividades. A gente está buscando integrar outros cursos além do de comunicação para que haja mesmo essa integração de ajudar essas famílias, de além de entregar cestas, agregar serviços para que realmente seja uma manhã que movimente mesmo aquele espaço.
Para contribuir, os interessados podem realizar doações nos pontos de coleta instalados na UNAMA Santarém ou entrar em contato pelas redes sociais do curso, que também disponibiliza um número de telefone para doações de maior porte. A equipe de logística da campanha também está organizando a coleta junto a empresas e pessoas da comunidade que desejam colaborar. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Há 2 dias, o mundo está de olho em Baku, capital do Azerbaijão. Lá está sendo o palco das discussões da 29ª Conferência da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre mudanças climáticas, a COP29, que entre as principais pautas deve tratar do financiamento climático e da transição energética. As mudanças climáticas são uma realidade cada vez mais presente em nossas vidas, com ondas de calor, períodos de seca, geadas e chuvas intensas, ocorrendo com maior frequência. Em meio a esse cenário, o Brasil já se prepara para sediar no próximo ano a COP30, no período de 10 a 21 de novembro, na cidade de Belém do Pará. Será pela primeira vez em um estado da Amazônia, a Conferência da ONU sobre o Clima. É nesse contexto que a COP30 se insere, uma conferência global que vai reunir representantes de 190 países para discutir a preservação das florestas. Mais do que deixar um legado físico de infraestrutura e melhorias nos serviços públicos, a COP30 é vista como uma oportunidade para que indígenas, quilombolas e outros grupos da região ganhe visibilidade e voz nas discussões sobre o clima, o desenvolvimento social e o futuro ambiental. Para participar da COP30 em Belém é possível. Em clima preparativo, vale ressaltar a importância de nosso envolvimento nesse evento. Estão sendo oferecidos cursos. Cada pessoa pode se inscrever em qualquer curso, até mais de um, mas sendo um de cada vez. Só após a conclusão, poderá se inscrever em outros. Ao final do curso, os alunos vão receber uma certificação exclusiva ao projeto, com o selo COP30, certificando a comprovação formal do conhecimento adquirido através do programa. Anota aí, as inscrições podem ser feitas na plataforma oficial do programa, capacitacop30.pa.gov.br, com início das aulas desde o dia 11 de novembro, e serão ofertados em toda a região metropolitana de Belém, Polo Salinas e em Santarém. O público-alvo são pessoas a partir dos 17 anos, que estejam ou não no mercado de trabalho. E qual a importância da COP30 para o Brasil? A COP30 representa uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. É isso. Vamos aproveitar a oportunidade e dar a nossa contribuição. A preparação é fundamental. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4092 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Tânia Freitas, J. Bahia, Liege Costa, Daniela Pantoja, Denefer Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.